Não é porque eu sei o que fazer que eu estralo o dedo e vem a pessoa boa e perfeita pro jogo.
Comandante, no episódio de hoje a gente vai te contar como é que tu pode treinar o teu time desde a contratação até uma promoção.
Por mais que a pessoa é pronta, ela não é pronta para o teu negócio. É por isso que a gente se frustra. Comandante, não existe colaborador perfeito. Se você não investir tempo e dinheiro em formação, desenvolvimento das pessoas, você nunca vai ter o colaborador perfeito na sua empresa. Eu quero que você tome cuidado com isso, porque você pode estar promovendo a pessoa errada para o mais alto nível da incompetência dela.
E é disso que a gente vai falar no episódio de hoje, né, Rogério? Vamos lá? Eu sou a Roberta Antler, eu sou a líder do marketing do EAG.
E eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG.
E esse é o Conversa de CEO.
Vamos!
Roda a vinheta! Rô, hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que é dos EAGênios. Porque a gente recebe vários comentários, né? Tem vários empresários...
Eu só quero te lembrar que eu sou EAGênio também, tá?
Exatamente.
Olha com carinho pra mim, porque dói.
A gente recebe vários comentários de vários empresários dizendo, eu quero ter vocês. Como é que faço pra contratar gente que nem vocês aqui pro meu time e tal, né? Então, eu quero que tu comece. Conta pro nosso público como é que tu treina os EAGênios.
Eu queria colocar... Eu tô me esforçando para melhorar, como eu falei desde o começo, quando a gente tava aqui na discussão, como a gente começa o episódio. Eu quero falar que o fato de saber o caminho não deixa necessariamente o caminho mais fácil. Eu vou contextualizar. Eu sei como faz exercício de musculação. Isso não torna o peso mais leve, certo? Eu sei que eu não vou machucar, eu sei que eu vou fazer o exercício direito, tenho o conhecimento para fazer o exercício, porque eu fiz várias vezes, mas o peso não fica leve.
Não é porque tu sabe como fazer que fica mais fácil.
Então, assim, o fácil é relativo. É claro que é fácil fazer o exercício, mas exige esforço. Então, o esforço não acaba, Roberto. E a gente tem que fazer... Roberto, hein? Não tô bravo, não. Saiu sem querer.
Quando ele tá me explicando ele me chama pelo nome inteiro.
A gente tem que pôr esse contexto e fazer o esforço, porque independente da posição que a gente tá... Independente do quanto a gente fez, eu acho que sempre cabe a gente fazer uma reflexão, entender, cabe melhorar mais um pouco. Né? Eu falo da minha avó nas palestras e tal, minha avó falava, não perde a humildade. Eu acho que aí cabe bem a humildade de saber o que a gente não sabe, né? O que a gente não conseguiu ainda. Como a gente olha para o que a gente não sabe, vai determinar quanto a gente vai se esforçar para fazer melhor. Se a gente achar que sabe tudo, sabe, adolescente, né? Não quero colocar rótulo, mas adolescente tem essa característica, né? Ele tá naquela fase que ele tá mudando, ele acha que ele já sabe tudo. E aí ele quebra a cara. E ele começa a entender que ele não sabe tudo. É nessa hora que eu acho que a gente, como pai, tem que controlar e mostrar, olha, tem coisa que a gente não sabe mesmo e a gente vai ter que se esforçar.
Deixa eu te ensinar,
pra fazer,
né?
Isso. Eu te ensino, eu te falo o caminho e tal. Não significa que vai ser facinho, mas algumas coisas a gente pode evitar. Né? E aí a gente tem que fazer essa reflexão. E aí eu começo esse episódio aqui reflexivo, porque faz parte do jogo, né? Poxa, eu nunca construí uma escola de empresários. Estamos começando a fazer isso. E isso começa num projeto que a gente está fazendo hoje com os arquitetos. Cara, quanta coisa eu vou ter oportunidade de aprender.
O Rogério deu um spoiler aí, né? Vem aí, gente. Só vem digo aí. Isso pra vocês. Vem aí.
Vem aí.
Mas, Rô, volta aqui pro treinamento dos
EAGênios. Vamos voltar. Mas você viu? Então, por que que eu contextualizei isso? Ó, o contexto. Olha como vai fazer sentido agora. Quando a gente olha o palco, tá tudo pronto. Parece que foi fácil. Eu sabia como contratar. Eu sabia como treinar. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia. Mas não significa que a gente não fez um esforço enorme de time para trazer essa galera, e não significa que a galera que tá aqui não se esforçou enormemente para também entender, aprender, se desenvolver. Então, parece fácil, porque a gente sabe, mas não é fácil quando a gente olha para o esforço que foi feito. Você acha que eu fui claro? Quer que eu explique um pouco mais?
Eu acho que o que me deu o sentimento, tudo isso que tu falou, eu traduziria numa frase que é: começa na cultura.
Exatamente. Lá no processo de contratação, né, Roberto? Eu posso dizer que nós sabemos contratar? Posso, posso dizer que a gente não falha? Eu tava brincando com o Ale agora, pô. Oh, eu erro, viu? A gente erra, tudo bem. Mas a gente sabe o caminho, a gente sabe como fazer. A gente sabe fazer o processo, então a gente faz o processo.
Quando a gente erra, a gente sabe dizer até quando errou, onde errou.
A gente sabe onde errou. Então a gente faz o processo, a gente contrata. Quando a gente contrata, a gente tem um processo. Qual é o processo? Treinar. Aí a gente treina.
E treina na cultura, né?
Isso, na cultura. Porque a gente busca trazer a pessoa que combina com a cultura. Aí, qual outro ponto importante? A pessoa que a gente contratou, ela treina. Ela faz o processo junto com a gente. Aí ela fica boa. Ela dá resultado. E tal. Aí você fala, pô, eu queria ter um desse, né? Como que eu faço pra ter um desse? Então, tem que fazer tudo isso que a gente falou. Porque o fato de eu conhecer não significa que eu não faço mais. Não é porque eu sei o que fazer que eu estralo o dedo e vem a pessoa boa e perfeita pro jogo.
E antes...
Acho que agora eu consegui agora ser mais claro. Então, assim, ó, você está num processo do EAG 4 anos, né, Rô?
Eu 3. 3 e um pouquinho.
3 e um pouco. Vai fazer 4 anos.
Vai fazer 4.
Né? Desde o dia que você chegou até hoje, você consegue perceber uma curva de evolução.
Nossa!
É enorme.
É um cometa.
Praticamente.
Exatamente.
E tudo isso deu trabalho pra você, pra nós, né?
A empresa também tem desgaste,
a empresa também investe, você investiu. Teve coisa que você fez sozinha, teve coisa que a gente fez juntos, teve coisa que a gente fez por você. É um mix de coisas.
E isso aí que eu acho interessante deixar claro, quando tu contrata uma pessoa, ela pode até ser plena, sênior, na atividade dela, mas dentro da tua empresa, ela sempre vai começar como júnior.
A gente tem que pensar, já gravei outros conteúdos falando disso, né? Por mais que a pessoa é pronta, ela não é pronta para o teu negócio. Ela é sênior. Não é sênior no teu negócio porque ela vai começar com você agora. E tem um monte de coisa que cabe aprender. Às vezes não. Qual é o erro, né? Aí os comandantes, que a gente conversa bastante com muita gente, eu também aprendo um monte. O que eu aprendi nesses anos vivendo com outros empresários? Que o empresário fala assim, ah, entendi, eu preciso contratar um cara bom. É isso, perfeito. Precisa contratar um cara bom.
Tá certo. Porém, depende, peraí.
Agora vamos lá. Aí você traz o cara bom e você fala pra ele, aí, cara bom, agora vai lá e arrebenta. É isso aqui, ó. Senta aí e trabalha.
Não.
Olha lá, tá todo mundo fazendo assim pra mim. É assim mesmo que eu vejo acontecer. E aí você não vai ter o resultado que você precisa. Aí sabe o que geralmente vai acontecer? Achei que o cara é bom, mas ele não é tão bom assim.
Exatamente.
Aí é que começa o erro.
E aí é aquele negócio de promover um cara bom ao mais, o nível mais alto da incompetência.
E aí eu falo, incompetência de quem?
Exatamente.
Da nossa mesma, porque o cara não vai ser bom sozinho na sua empresa. Tá, por mais que quando você tá no processo de contratação, você identificou, pô, o cara tem uns valores parecidos com os nossos. Poxa, que legal, vai funcionar, deu match na cultura. Cara, conhecimento técnico, ele sabe as coisas que eu queria que ele soubesse, muito bem.
E a gente se empolga, empresário, a gente sabe que quando a gente tá contratando uma pessoa e aí dá o match, a gente se empolga, isso é normal.
Muito bom, aí a gente tem que explicar pro cara como as coisas funcionam na nossa empresa. A gente tem que treinar, o cara é sênior, mas vamos dar treinamento pra ele, ó, nossa cultura é assim.
Tu treina todo mundo igual, assim, não importa no nível que ela esteja, tu treina
cara,
todo mundo igual.
Certeza que eu já contratei gestor que eu acho que é bem melhor do que eu. Mas eu sentei, fiz a avaliação one-on-one junto com a pessoa, porque eu tenho que treinar. Falar, aqui nós fazemos dessa forma. Tô falando verdade ou não tô?
Com certeza. E se tu
for
parar
pra pensar?
Como que a gente
faz? Qual é o documento? Como que a gente olha pra esse documento? Como que serve esse processo? Como esse processo atende às necessidades da nossa empresa? A gente tem que explicar.
E se tu for parar pra pensar, Rogério? Rogério.
Tá brava comigo.
Sempre é melhor. O ideal é que tu sempre contrate...
Eu sou Rô pra você, tá?
Exatamente. Rô. É sempre... O ideal é que tu sempre contrate alguém que seja melhor do que tu.
Isso é... Nossa!
Esse é o objetivo
da contratação,
entendeu? É um
sonho de consumo, né? Eu falo direto pra um monte de gente. Cara, meu, e aí? Como foi sair da Luma? Pois a Meire? Eu falei, a Meire é bem melhor do que eu, graças a Deus.
Exatamente.
Então,
porque é o objetivo da contratação.
Exatamente.
É tu botar alguém que saiba mais do que tu pra fazer o que tu precisa.
Meu, e eu falo isso cheio de orgulho no coração.
Exatamente.
A gente cresceu junto, fez um monte de coisa junto. Ela é melhor do que eu e assim que é. E vai ser muito bom. Comandante, você quer aprender mais sobre gestão e sobre como gerar melhores oportunidades para as pessoas na sua empresa e, como consequência, ter melhor resultado? Então você tem que conhecer o Programa EAG. O Programa EAG é um método completo que vai entregar o passo a passo de como organizar a sua empresa, engajar o time, construir resultados maiores e mais consistentes. Já são mais de 7 mil empresários em 300 segmentos diferentes que decidiram investir e colher os resultados com a nossa metodologia. Então vou te convidar a se inscrever aqui no link da descrição desse vídeo e conversar com alguém do meu time para entender mais. Programa EAG. Tem que fazer.
Mas, Rô, daí a gente tá falando de... Quando tu traz isso do funcionário, do colaborador que é pleno, é sênior, mas ele entra na tua empresa júnior, é importante que a gente explique para o nosso público a análise que a gente faz do M4, né? Que aqui dentro Sim. a gente fala, tem essa metodologia, enfim, do líder M4, né?
Só para colocar um pouquinho isso. De contexto, vamos separar as duas coisas. Júnior, pleno e sênior, capacidades técnicas de posição que ele já tem, que ele já fez, já tem experiência, já faz há muito tempo. Ele vai continuar sendo sênior, certo?
É o conhecimento que ele tem.
Vamos colocar nome? Vamos pensar num gestor num gestor comercial. Uhum. Ele pode ser júnior, pleno e sênior.
Isso.
Por que que ele é sênior? Porque ele já tem 10 anos de mercado, ele já fez gestão de vários times em situações diferentes e tal. Ele é sênior, certo?
A definição de sênior é a pessoa que erra menos porque ela já erra passou menos. Por muita coisa.
Exatamente. E o comportamento dela é sênior, que é o mais importante para nós. Nós discutimos isso de manhã. Então, isso é um ponto. Júnior, pleno e sênior, categoria, para pensar em salário, em posição e tal. Aí a gente tem um outro lance que a gente... Aqui tem as adaptações, a gente sempre estudou muito e adaptou e tal. Então, a gente tem a liderança situacional. Para quem quiser estudar um pouco mais profundo... liderança situacional. E aí é onde a gente mistura a capacidade técnica com a capacidade comportamental, e aí aquele lance de ser júnior, pleno e sênior, e o quanto ele está nisso, nesse cargo, naquele momento e tal, que é o M1, M2, porque qual que é o nível de maturidade? Na liderança,
o M é de maturidade.
É, de maturidade. Isso é a nossa adaptação, tá? No liderança situacional, ele chama de S1, S2, S3 e S4.
Uhum.
Por que que a gente adaptou? Para ficar mais fácil de explicar, para fazer mais sentido, para a gente falar com as pessoas e as pessoas nos entendendo. Então, quando a gente fala M1, M2, é maturidade 1, maturidade 2, maturidade 3, maturidade 4. A gente separou em 4 níveis.
E esses 4 níveis aí, então, tem dentro daquelas categorias do júnior, pleno e sênior.
Exatamente. Vamos lá, desmistificando. Então, o que é a maturidade 1? A gente faz uma analogia com um bebê. O que é a maturidade 2? A gente faz analogia com uma criança. O que é a maturidade 3? A gente faz a analogia como um adolescente.
Uhum.
E o 4 é uma analogia com o adulto. Então, um bebê, ele não faz nada sozinho. Tudo ele precisa que você faça por ele ou com ele. Uma criança, algumas coisas, ela já faz sozinha. Então, você faz ali por ela o tempo todo, mas você põe a comida no prato, ela come sozinha.
Uhum.
Um adolescente, ele já faz quase tudo sozinho.
Ele
mas
já tem mais
você
autonomia.
Toma decisões por ele.
Uhum.
Um adulto, ele faz tudo sozinho e já tem autonomia para tomar decisões.
E tem a responsabilidade de arcar com as consequências das suas próprias decisões, né?
É, exatamente. Uhum. E aí eu me lembro que quando a gente foi começar a falar, a Sabrina me cobrou aqui, olha, você tem que explicar dentro da empresa. Então, vou trazer isso porque a nossa linha de raciocínio é muito semelhante.
Uhum.
Olha só, vamos pensar num cargo real. A gente tem um vendedor,
uhum.
Tá bom?
Tá
vendedor
bom.
Trabalhando na empresa.
Uhum.
Aqui no EAG a gente tem júnior, pleno e sênior.
Uhum.
Categoria para o cara crescer, certo?
Certo.
E a gente é uma empresa que gosta de crescer e a gente trabalha para crescer. Então, a gente tem lá o vendedor. O vendedor está trabalhando no EAG, vou falar um número qualquer aqui, há 3 anos,
uhum.
Certo? Ele já passou pelo júnior, ele já passou pelo pleno e ele já passou pelo sênior. Ele está atualmente sênior, vendedor sênior. Por que que ele é sênior? Porque ele já tem todas as habilidades, ele tem os comportamentos, ele é o cara que tem uma taxa de conversão superior a 40%, que é um número muito bom, que é o número que a gente controla aqui. Tô falando um número qualquer e tal. E aí ele começa... A ficar um pouco maior do que o cargo. Você começa a perceber, pô, esse vendedor é muito bom, ele precisa crescer mais, porque agora eu acho que ele podia ensinar e tal. E você pensa o seguinte, crescemos.
Uhum.
Agora eu tenho um time de 8 vendedores e eu vou ter que contratar mais 3, porque a gente está gerando muita demanda, eu vou precisar de mais vendedor. Quando você pensa nisso, você fala, agora eu vou ter que ter um coordenador de vendas. Qual a primeira ideia que vem na cabeça?
Promover esse cara que já está...
Pode ter um erro aqui. Aqui tem uma pegadinha.
Exatamente.
Tá? Não necessariamente o seu melhor vendedor vai ser um bom coordenador, porque cargos de liderança determinam outras habilidades técnicas e comportamentais. Às
o
vezes
vendedor,
você perde...
ele é muito bom tecnicamente.
Exatamente.
Vendendo.
Será que ele é bom para ser líder? Então, exatamente. Aí você tem que avaliar isso e ter certeza do que você vai fazer para não perder um bom vendedor para um péssimo líder. Mas eu quero trabalhar com a hipótese de que era isso mesmo. Vamos promover. O vendedor quer, a empresa quer. Tem o cargo lá para promover,
a
empresa precisa promover. Ao invés de trazer um coordenador de fora, nós vamos seguir uma filosofia que a gente tem aqui interno de formação.
Uhum.
E aí ele vai para coordenador. Quando ele estava sênior, vendedor sênior, porque ele tem um cargo sênior, vão acontecer duas coisas aqui. Primeiro, ele é sênior, ele já estava nesse cargo de sênior há um tempo, ele é M4 no sênior, porque ele já é adulto, cara. Ele já toma algumas decisões, ele já tem bastante viabilidade. Como ele domina todo o processo, ele tem muito repertório, ele toma algumas decisões de que tipo de conversa que ele vai seguir, como que ele vai seguir na conversa, como que ele vai fazer essa venda. Ele tem autonomia, ele vai no financeiro, ele ajusta as coisas e tal. Ele é um M4, ele é um adulto. Aí você promoveu ele dentro da empresa para coordenador. Primeiro, ele vai ser um coordenador júnior.
Sim.
E paralelamente, além de ser um coordenador júnior, ele caiu, talvez, para M1.
Uhum.
Algumas coisas... Dentro do EAG, ele não vai ser bem um M1, porque tem coisas que ele vai ter que seguir que ele já conhece, porque ele está dentro do EAG. Talvez
tá
ele baixa para um nível M2.
É isso, mas isso está dentro da senioridade ou da...
Da senioridade dele como processo EAG,
exatamente.
Você entende? Exatamente. E aí ele vai voltar. A gente tem que entender duas coisas. Primeiro, estou começando a formar um coordenador. Dentro do programa de desenvolvimento individual, apelidado de PDI, a gente tem um programa de desenvolvimento de pessoas. Então, a gente vai ter que desenvolver esse cara tecnicamente. Quais são as habilidades técnicas que um coordenador tem que ter? Que relatórios que ele produz, que ele analisa? Como que ele faz a cobrança das métricas das pessoas? Como que ele vai lidar com pessoas? Aí já vai para as habilidades comportamentais. Como que ele se comporta, como que ele age, como que daqui pra
chá,
frente,
né?
A gente já entra no chá, né? Comportamento, habilidade
e
as atitudes. Quais são as atitudes de um coordenador? Quais são as responsabilidades? Gente, ó, e aproveitando aqui, só pra colocar contexto, né, Rô? O que é o chá, né? O chá é uma sigla que significa conhecimento, habilidade e atitude. Eu acho que a gente já gravou algum episódio falando um pouco sobre o chá.
Uhum.
Então, o que é legal? A gente faz uma continha. Quanto que tem de conhecimento? Sei lá, nota de 1 a 10, 7. Quanto tem de habilidade nisso daqui? Nota 5. E a atitude? Pô, faz pouco isso. Não importa o motivo. 2.
Uhum.
Aí nessa soma aqui vai dar 14. 14 pontos, é M1, é M2, é M3 ou é M4? É mais ou menos nesse caminho aqui que a gente faz a conta. E se quiser conhecer mais sobre o chá, vou pôr aqui o episódio que a gente gravou para vocês poderem ter aí um pouco mais de conhecimento sobre o que significa o chá.
Esse 14 que tu fala é de 100.
É 14 de 30, né?
Ah, de 30.
É, porque dá 30 isso. Pontos. Se tudo tivesse 10 aqui, dava 30.
Ah,
a gente faz um proporcional aqui.
É de 100%
aqui.
É 30.
É só um pequeno exemplo aqui de como eu olharia para as coisas. Porque você pensa, se o cara tem total conhecimento, total habilidade, total atitude, ele tem 30 pontos, ele é M4.
Uhum.
Indiscutível.
Uhum.
Se ele tiver a metade, ele tá entre 2 e 3. Se ele tiver menos que a metade, ele tá entre 1 e 2.
1 e 2.
E aí fica fácil você identificar.
Agora ficou fácil.
Vamos ter que treinar essa pessoa. Ele não era coordenador, ele era vendedor. Vai ter que treinar. Vai ter que treinar e vai ter que entender que ele voltou algumas casinhas no jogo para começar um novo jogo.
É, não é que ele voltou as casinhas, ele tá começando um novo
jogo.
Ele
tá começando um novo jogo.
Exatamente.
Então, assim, você não pode olhar para um cara que assume um cargo desse e achar que ele já é sênior e ele é M4.
Uhum.
Tem que olhar para ele como M1, M2 ali, porque da parte de cultura, de como as coisas funcionam, ele já participou de vários one-on-ones fazendo como liderado, agora ele vai
recebendo,
liderar, né? Como que ele
fazer.
Vai entregar feedbacks e tal. Nós vamos ter que treinar tudo, Roberto.
E aí é importante.
Tem que ter dedicação.
A expectativa também.
Tem que fazer,
né?
Novos alinhamentos.
Exatamente.
No RH, nas empresas chama RH, aqui a gente tem o nome de gente de gestão, né? Que cuida de cultura, de gente, de gestão de gente. A gente vai ter que alinhar com o RH. Ele vai começar tudo de novo.
De novo.
Num novo cargo.
Num novo cargo, exatamente.
Num novo processo de vida. Numa nova etapa. A gente tem que entender que a gente propõe uma nova etapa de vida para essa pessoa.
Uhum.
A gente tem vida pessoal e vida profissional, mas a pessoa é a mesma. Não dá pra... Você não corta uma pessoa no meio e ela faz cada coisa.
Exatamente.
A gente tá mudando a vida dessa pessoa. A gente precisa ter essa consciência. Tem que preparar, tem que dar apoio, tem que permitir essa pessoa errar, porque vai acontecer.
Por isso que é uma decisão que a gente toma, né? Quando tu tem uma pessoa num cargo técnico e tu vai no Y da carreira... Né? Se ela quer se manter no técnico ou se ela tem interesse...
Se ela quer interesse em liderança.
Em liderança, em gestão, né? Aí é outro processo. Mas eu queria deixar bem claro que essa análise que a gente faz do M1, M2, M3, M4, ela é baseada nos arquétipos, né? Então, é o arquétipo do bebê, da criança, do adolescente e do adulto. O que seria o bebê? É o bebê, a pessoa que reclama, que faz muito barulho. Normalmente, a pessoa que tá, chegou agora na empresa não conhece muito.
Não sabe bem
muito
qual é o caminho, né?
Exatamente.
Ó, veja, uma pessoa que chegou na empresa, você vai dar risada, sabe? Mas é verdade. A pessoa chegou na empresa, a gente não tem que ensinar pra ela onde é o banheiro?
Uhum.
Como que ela vai adivinhar onde que é o banheiro? Ela chega aqui e ela não sabe onde é o banheiro. Uhum. Ah, você não tem que ensinar onde fica o RH, você vai ter que ensinar pra ela onde é a cadeira que ela vai sentar.
Quiçá o jeitão que as coisas funcionam,
então,
né?
A gente precisa entender isso. Gente, isso é importante. A gente precisa entender isso, porque senão a gente parte de um pressuposto que a pessoa tá pronta.
Uhum.
Pô, tem empresa aqui no nosso prédio, e eu fico tão feliz com isso. Graças a Deus que isso acontece. Aqui no nosso prédio tem uma empresa que tá crescendo bastante. Ela tá em outros andares. Aí vocês já tava pensando, meu, que legal ser RH nessa empresa, né? Quando o RH chega, ele vai ter que conversar com o RH para entender qual é o andar que ele trabalha.
Uhum.
Que andar que é, quem é teu líder,
e
como que você
que tá
vai fazer.
Nos outros andares.
Quem que tá nos outros andares, como a gente vai conhecer as pessoas. Meu, a gente costuma ensinar no EAG até os principais lugares que as pessoas costumam frequentar aqui para almoçar.
Exatamente.
Né? A gente tá na frente do shopping, a gente explica, olha, aqui em frente tem um shopping, lá tem uma praça
de
alimentação.
No processo de integração, a gente faz primeiro almoço, que é aquela coisa que vai todo mundo junto e tal, né?
Gente, é simples isso, mas precisa ensinar. Uhum. Alguém vai ter que falar. E aí a gente precisa assumir a responsabilidade.
Exatamente.
Agora, quando você promove alguém que tá dentro de casa, você não precisa mais explicar onde é o banheiro, aonde é, quem é o Mike, quem é a Robertinha.
Uhum.
Isso vai acontecendo, né? Isso, nos primeiros passos dele, como é a gênio, ele aprendeu. Nos passos de evolução de um cargo interno ou de mudança de uma posição, tem coisas que ele já sabe. Por isso que eu falo, olha, não é bem um M1.
Uhum.
Mas a gente tem que entender que voltou uma casa. Ele pode ter voltado pro M2, de repente um M3.
Então vamos identificar esse M1, M2, M3, M4?
Uhum.
Porque é o que a gente tava falando. Mesmo uma pessoa sênior pode ser um M1.
Traz um M1... Um gestor sênior de fora.
Exatamente.
Que ele nunca trabalhou no EAG.
Uhum.
Quando ele chegar aqui, o que que ele é? Ele é um M1. Tá bom, mas ele vai levar o tempo que um bebê leva? Não. Ele é um M1.
Mas
devido a algumas
tá
capacidades, ele vai evoluir nas casas M1, M2 um pouco mais rápido.
Uhum.
Porque o que ele tem que aprender são de questões internas, não de questões comportamentais. Tá ligado mais a questões técnicas.
É uma
entende?
Adaptação,
é
né?
uma adaptação. Uhum. Então, o jeito de passar pela fase, a velocidade que se passa por cada fase, ela é um pouco maior.
Uhum.
Então, vai ser um pouco, teoricamente, um pouco mais fácil de você passar pelas fases. Mas não pode tirar da cabeça que tem a fase.
Uhum.
Porque a vida é feita de fases. E as mudanças também são feitas de fase. Se a gente tiver isso na cabeça, vai ser mais fácil. Tanto para a pessoa que tá chegando, quanto para você que tá recebendo. E você fazer isso bem feito. Dá oportunidade, né? De crescer de fato. Pra alinhar a expectativa e não ter aquelas frustrações.
Exatamente, porque a frustração, como eu falei antes, ela vem, ela tá aí, né?
Você falou exatamente
isso. Ela tá
aí. Arregalou o olho e falou, nossa, é verdade.
Exatamente.
Porque é verdade, quem tá ouvindo a gente sentiu a mesma coisa que você. É verdade, é por isso que a gente se frustra. Porque pra gente mesmo, às vezes, olha, eu vou falar que eu faço isso há bastante tempo, às vezes eu me confundo, eu erro, eu esqueço.
Que
tem esse passo a passo.
É que se cria uma expectativa, principalmente quando tu já tem um funcionário, tu já conhece ele, tu pensa, não, esse cara aqui é assim, é assado, eu conheço. Mas, claro, é uma função diferente, são informações diferentes, tu lida com, principalmente quando tu tá num cargo de gestão, tu lida com informações mais relevantes, mais importantes, digamos assim, né?
É isso aí.
Vamos identificar, então. O M1, eu acho que a gente já até falou bastante, né? É o cara que tu precisa explicar pra ele desde
tudo.
Onde é o banheiro até...
Até onde que vai o arquivo do documento, como que põe a senha a primeira vez no sistema.
Não, e falando até de comportamental, como as pessoas se portam dentro da empresa, como funciona a cultura. Porque uma coisa é a entrevista, outra coisa é tu viver na cultura. É.
Quer ver um negócio legal pra gente dar exemplo? Ó, a gente tá gravando aqui hoje, a gente tá gravando Conversa de CEO, que é uma editoria, né? A gente grava podcast. Sabe quando a gente chega o convidado? Nossa, a menina vai rir. Mas a gente não fala pro convidado que não pode falar palavrão? Ele é M1 no nosso podcast, ele não sabe como que as coisas funcionam aqui. Então a gente explica pra ele que ele pode beber água, se tem gravação, se pode falar palavrão. É, que
se
não
errar,
pode falar
não tem
palavra
problema,
difícil.
Porque a gente pode
se errar,
arrumar,
a gente pode editar.
Tal,
se ele acaba falando alguma coisa que não poderia, que não tem problema. Então a gente tá explicando pra ele como as coisas... Ele é M1 no nosso podcast.
E o
quando
M2?
Ele vier gravar a segunda vez...
Ele já vai ser um M2.
Ele já vai ser um M2. Algumas coisas ele já sabe. Mas tem outras situações que a gente pode passar por aqui que a gente vai ter que orientar ele. Então, a gente não larga Ele simplesmente, agora você já sabe, você já, né?
Confia e vai.
Exatamente.
Né? Fica junto. Segue nesse exemplo aí, Rô, e um M3.
Aí um M3 é o cara que quando você chega aqui, você vai ter que segurar os ímpetos, porque ele já acha que dominou. E aí ele passa e fala um palavrão. Fala, lembra? Não pode esquecer, não pode falar um palavrão. A gente vai pôr um pi aqui, mas vamos tomar cuidado. Você tá orientando, tá vendo? Você
deu... Certo? Nossa, bom esse exemplo.
Né? Entendeu? Escapou, o Luan pôs um pi lá, mas não pode, continua não podendo. E aí você orienta. Por quê? Porque quando a gente já tá naquela ganância do que sabe, a gente acaba errando. E tá tudo certo, pode errar, é normal.
É a confiança, tá tudo... É
por
normal.
Isso que eu falo, tem que ter consciência que o cara é... Que nível que ele tá. Aí você fala, pô, e aí o cara que é M4, né? Imagina que ele já gravou com a gente 3, 4 vezes, aí ele vai vir na quarta vez. É aquele cara que já gravou, você já sabe como ele se comporta, ele já sabe como o jeitão funciona, ele já levou ele já teve um feedback do palavrão, então ele tá bem habituado com o processo. Aí esse, você vai deixar ele bem à vontade, ele já fica à vontade, ele já conversa, ele já se solta aqui na frente da câmera, ele não erra, ele não fala o palavrão, ele já tem autonomia, ele pode puxar um assunto, a gente permite ele puxar um assunto, e a gente entra no assunto junto com ele. Você vê, a gente tem menos necessidade de controle, porque já tem todo aquele conhecimento, aquela confiança, ele já entende nossa cultura, ele não vai ultrapassar as linhas limite ali. Mas não é largar. Eu não deixaria ele sozinho,
é
gravar
um
podcast sozinho.
O
a gente tá
M4
sempre aqui orientando.
Não é porque é um M4 que tu pode... Sim... E aí, óbvio, a gente tá usando o exemplo do convidado. Mas pensa em qualquer situação. Não dá pra largar o cara sozinho.
É, a gente
sempre,
nunca pode esquecer aquele negócio que delegar não é delargar. Não podemos esquecer isso. Delegar não é delargar. Não chega um momento que você lava as mãos e acabou. Cara, a gente é diretoria. Na minha posição especificamente, eu estou nela hoje e eu penso isso. Nunca eu vou abandonar o processo do controle de cultura. Isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou deixar de contar para vocês qual é o meu sonho, onde eu quero chegar, qual é a próxima etapa e como vocês estão envolvidos nele comigo. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai ser, ah, faz aí o que você fizer, tá tudo certo e... Pi, quase que eu falei. Eu ainda não sou M4.
E lascou. Eu fico aqui salvando as palavras
do Rogério. Delegar não é delargar. A gente vai discutir sempre a parte estratégica, a gente vai sempre discutir junto. O objetivo que a gente quer alcançar sempre juntos. Né? Dar a liberdade da atuação não é a mesma coisa que delargar e faça o que você quiser.
E se vira, né?
E se vira. Não é isso. São singelas diferenças que tem entre uma linha e outra. Mas elas têm que ser cuidadas. Não é abandonar, não é libertar. Nós continuamos fazendo parte de um time.
Eu vou pedir a licença pro pessoal da produção que eu vou sair do roteiro. Mas eu vou sair do roteiro no final. Vou deixar essa pergunta que eu quero fazer pro final, porque essa pergunta vai ser capciosa pro Rogério. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria entender contigo, Rô, o que mais que o empresário que está nos ouvindo tem que levar em consideração na hora de identificar, porque aí que está o pulo do gato. É importante que tu identifique em que nível que o teu funcionário está. Além da senioridade, do ser pleno, eu não sei como é que fala, plenitude? A plenidade?
Plenitude?
Né?
Acho que é plenitude, falaria plenitude.
Né? Se ele é
Sabrina,
júnior.
Você que é a jornalista, explica para nós.
Depois tu conta para nós, acho que é, né?
É uma senioridade,
é uma plenitude. É uma plenitude, né? Mas é importante que o empresário identifique, esse cara aqui tá nesse nível de maturidade, porque daí
certo.
Tu consegue lidar com ele.
Sabe o que eu fiz
para
me ajudar? Né? Eu não vou dividir como ferramenta, porque não é uma ferramenta testada, aprovada e tal, então não quero dividir como ferramenta, mas eu criei um Excel bem simplesinho assim, ó, e três características de cada coisa do chá que a pessoa tem que ter, pra eu identificar. Então,
eu fiz
aí,
isso no PDI da galera.
Eu dou um pontinho ali. Ah, nesse daqui eu acho que eu daria 3. Nisso daqui eu dou 2.
Ah, legal.
Ah, nisso daqui tá bem no comecinho, eu vou dar 1.
Deixa eu anotar aqui. Que
você e aí bom. Eu faço isso, tal. Bom, beleza, deu 9 pontos. 9 pontos pra mim é um cara que ainda é M2. Porque eu tô avaliando a pessoa naquele cargo, naquela situação, naquele dia, entendeu? E aí deu 9 pontos, é M2. O que é mais importante do que eu entender que é M2? Eu compartilhar. Porque se eu não explicar pra você que é essa notinha 1 aqui que tá deixando você em M2 ainda, você fica numa expectativa que você já tá numa outra fase. Fala, olha, na nossa empresa, do jeito que a gente faz as coisas, para eu considerar que você é M4, toda essa tabelinha de coisas aqui tinha que acontecer desse jeito. Comandante, não tem só receita pronta. Você pode fazer sua própria receita. O que é bom para você? O que, que tem que acontecer para a pessoa ser considerada M4 na sua empresa? O que, que é importante para você? O que, que tem que ser verdade para isso, para isso ser dessa forma? Você faz uma tabela, né? RCF, acho que a gente pode dividir aqui o RCF, né? Que é as responsabilidades-chave da função. Você tem um RCF bem descrito, você aprende isso aqui no EAG. Isso pode te ajudar a entender em que momento a pessoa está, se ela é júnior, pleno ou sênior, se você tiver uma política de cargos e salários, ou em que situação de maturidade essa pessoa está, né? Quanto ela tem que ser madura nesse ponto. E você pontua.
Isso aí é muito importante, a pessoa sabe. E o comandante dividir com o funcionário que ele pode. Cara, tu é show, tu é pleno, tá tudo certo.
Posso falar duas situações que já aconteceram comigo?
Mas o teu nível de maturidade tá no M2 por causa disso aqui.
É. Né? Posso dividir duas situações que já aconteceram comigo? A pessoa achava que era 4, eu achava que era 2. Uhum. E a gente, numa conversa, ela entendeu. Ah, então é por isso que você acha que sou 2? Tá bom, agora já sei o que eu tenho que fazer.
Porque é importante saber qual Beleza. É o teu critério.
Exatamente.
Né?
Exatamente. E num dia que eu achava que era 2 e a pessoa achava que era 4, ela me mostrar, olha, mas você não levou em consideração isso, isso, isso e isso.
Uhum.
Tá vendo só? E aí eu olhar pra ela, verdade. Pô, você é 4 mesmo. Mas não deixa de cuidar desse ponto aqui? Uhum. Não, não deixo. Beleza, na próxima a gente fala? Fala.
Então,
e aí
então...
você fazer um ajuste. Porque se você não dividir, como que a pessoa vai saber? Como que ela vai melhorar? E como que Exato. Ela vai ter uma chance de mostrar pra você? Olha, mas tem uma coisa que você não viu. Porque tem, pode
Porque
ter uma
tem,
coisa
gente,
que você não
tem
vê.
Tem coisa que a gente não tem vê.
Coisa,
como liderança,
claro que tem
muita coisa que a gente não vê. Exatamente. Então, um conselho que tu daria pro comandante que tá nos assistindo é fazer... Definir os critérios, né? Os seus critérios de M1, M2, M3, M4, da sua empresa, no caso.
Já diria Abílio Diniz, né? Uhum. Um grande administrador. A empresa é feita de gente, processo, processo e gente.
Uhum.
Gente é a coisa mais importante. Aí quanto você se dedica a olhar pra gente, a avaliar a gente, a alinhar com gente, aí você nunca se pegou... Ó, comandante, comenta aqui, meu. Quem já se pegou olhando para um relatório e fazendo avaliação da pessoa para entender se a pessoa é realmente... Quem tem aqui um nine box para olhar em que posição a pessoa tem? Eu vou chutar pra você aqui. É um chute. Não tenho dado. Não gosto de chutar número. Mas eu acho que é a minoria.
Uhum.
De pegar, avaliar, olhar pra si mesmo. Pra ter a humildade de falar, caramba, eu tava achando que esse cara não era tudo isso. Mas aqui, ó, tem alguns pontos aqui. E olhar. É tão importante, gente. E quanto a gente se dedica fazendo isso por gente.
Uhum. É verdade. E a gente não faz,
é
né?
É uma provocação.
É uma provocação.
É uma provocação.
Mesmo.
Tem que fazer. É obrigação. É... Como que é que fala? Ofício da função? É...
Ossos do ofício?
São ossos do ofício. É da função de gestor. Gestor já... O nome é meio que um... Que um... Como que se fala aqui? É... O nome é a tradução do que fala. Gestão é gerir,
é
gerir
gente. É gerir gente, é exatamente. Fazer então, a gestão
é gerir gente.
É, não, é que tem que lembrar que tem
é gente.
Gente
e processo.
Exatamente.
Né? E tem um processo para gerir gente. Uhum. E aí eu acho que as pessoas se dedicam um pouco a esse processo para entender de fato como as pessoas são, como elas se comportam, o que você uhum. vai fazer de diferente, como você vai alinhar, como que você vai falar as coisas difíceis. Uhum.
Aqui no programa EAG a gente faz isso, né? A gente tem dentro da... Antes da imersão, as pessoas já têm contato com esse tipo de conteúdo. E na imersão a gente tem um dia que é muito focado
em fazer esse processo.
Exatamente.
Né? Eu só temo que as pessoas fazem durante o processo da imersão e depois não continuam.
Exatamente.
Não pode parar.
Tem que ter constância também, né?
Tem que ter.
Aí lembra que eu ia te fazer uma provocação?
Vai.
Vou fazer agora. Ouvindo tudo isso que tu disse, eu... Tive uma percepção, vamos ver se a gente concorda. Dá pra ser M1, M2, M3, M4 na mesma pessoa em coisas diferentes?
Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Pensa que você pode ter 3 ou 4 atividades no seu dia a dia que requerem de você alguma coisa.
Uhum.
Num cargo de liderança que você tem habilidades técnicas e comportamentais, você pode estar M4 no comportamento. E M2 na técnica.
Exatamente.
Ou você pode estar M4 tecnicamente falando, mas ainda é M2 no comportamento. Você está se desenvolvendo. Eu vejo isso como muito possível.
E digo mais, às vezes até dentro de comportamento, dependendo da situação, acontece uma regressão. Depende do... Enfim, da situação que aconteceu.
Pode acontecer.
Porque tem coisas que nunca aconteceram com a pessoa, primeira vez que aconteceram, que acontece com ela. Então ela vai aprendendo. E aí é puxado
pro
gestor,
eu tenho experiência,
né,
com marcenaria. Uhum. Olha que legal isso. Existem marceneiros que são fantásticos em construir móveis. Mas se você botar o cara para instalar o móvel na sua casa, vai ficar uma porcaria. Porque ele não é bom de instalação. Então ele é M4 na construção e é M1 na instalação.
Uhum.
E tem cara que, meu, ele não sabe construir. Mas na hora de instalar, cara, o cara sabe lidar com todas as situações adversas que acontecem numa obra e vai lidar com o processo. Então veja, por mais que ele seja bom em uma coisa, talvez na outra não. E é possível ir evoluindo.
E fica o aprendizado pra gente aqui hoje, né,
Sempre.
Rô? A gente tem que olhar para os nossos funcionários, olhar para os nossos pares, às vezes, até para os nossos superiores e tentar identificar. Eu faço essa provocação pro empresário que está nos ouvindo, né? Começa a observar e tentar identificar em qual nível de maturidade você está.
Essa é a provocação que a gente tem que deixar aqui hoje.
É muito importante. A primeira coisa, a gente tem que se conhecer, né? Autodesenvolvimento, autoconhecimento.
Autoconhecimento.
Mas também olhar para os seus funcionários, porque às vezes isso vai explicar muita coisa.
A gente não fala isso. Ah, isso explica muita
agora
coisa.
Agora eu entendi, agora eu saquei. Ai, mas... Oh. Nossa, eu adoro falar sobre liderança, adoro falar sobre... O Líder M4 é um programa dentro do EAG também, que eu gosto muito. A gente tem esse produto aqui, né, que fala que é focado nas lideranças, né? Porque também é importante para o empresário que vai fazer o programa EAG ter esse apoio dentro da empresa dele, né? Então, se você que está nos ouvindo tiver esse interesse, clica no link aqui que vai ter na descrição, faz a tua inscrição, conversa com o nosso time, porque a gente tem também outros produtos além do programa EAG, né? Rô, a gente fica por aqui.
Meu, foi um prazer.
Não vou me esquecer dessa vez, gente. Comentem nesse episódio.
A gente ama os comentários.
A gente ama. No último episódio eu esqueci de falar para o pessoal comentar, então nesse eu vou falar duas vezes. Comenta. A gente quer ouvir, né? A gente quer ouvir as percepções de vocês. Avalie a gente aqui no Spotify, se inscreve no YouTube e compartilha esse episódio com todos os seus líderes, todos os seus amigos, todas as pessoas que vocês acham que esse conteúdo pode ser relevante.
Isso.
Bora lá, Rogério.
Bora. Valeu, gente.
Então tá, gente. Até a próxima.